Está aí. Legal. O pessoal já vai começar a entrar. Bacana. Deixa eu fazer assim enquanto isso. Deixa eu fazer isso aqui. Vou convidar o pessoal para participar aqui da nossa live com esse convidado mais do que especial que a gente tem hoje. Meu amigo Super Castelo. Muito bacana. Sobre o time que tem sede de glória. Time que está acostumado a vencer. A ter vitórias, né? Espetacular. Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Seja bem-vindo, Wilton, Isabel, que já esteve com a gente. Wilton vai estar conosco. O Nelson, pô, prazer ter você, Nelson. Hoje eu vi numa live você durante o dia, Nelson. Show, show de bola. Nosso convidado, quem está entrando, clica ali no aviãozinho, vai convidando o pessoal aí para vir curtir a live da gente, que vai ter um. Hoje o assunto, não falta assunto, né? Falar com o vendedor não falta assunto, né, Léo? Seja bem-vindo, cara. Tudo bem?
Boa noite, Ian. Boa noite a
Boa noite, meu
todos.
irmão. Tudo bem, cara?
Tudo bom? Como é que tá?
Cara, de castigo. E você?
A gente está rodando um pouco, a nossa empresa está retornando aos poucos, né? Mas com muitas notícias aí, né? Nós tivemos notícias bem tristes ontem, né? Referente ao número de mortos, então. Digamos que talvez até um efeito sanfona, né? A gente fica repensando realmente as atitudes que são certas e erradas nesse momento, né?
É verdade.
Tem que realmente fazer essas avaliações dia a dia, né, Jean?
É uma reconstrução, né, meu irmão? Então, assim, ninguém podia prever o que aconteceu, ninguém nunca viveu isso, então a gente vai ter que reconstruir. Então, nesse momento, eu acredito que não tem muito certo e errado, né? Tem a gente ir tentando, e andando, e aprendendo, né?
Tem decisões a serem tomadas, né? Então, a gente, como empreendedor, eu acho que a gente mais do que nunca tem que estar dentro do jogo e tem que entrar junto com o time para jogar e tomar decisões rápidas, né?
É verdade. A velocidade de decisão determina muitas vezes o resultado que você vai ter ali na frente, né? Ainda mais
É
vocês
isso aí.
com quase 300, já tem 300 lojas ou tá ali?
Não, tem mais, Jean. Hoje,
Ó.
se juntar todas as marcas, entre a Ecovilha, as outras marcas que nós somos sócios,
Ah, sim.
são mais de 1.100 franquias. A Ecovilha está com 300 e poucas.
Olha só. Então, você tem mil e tantas lojas que você é responsável direto pela gestão e corresponsável pelo sucesso da mesma, né? Porque tem o lado do franqueado e o lado da franqueadora, né? É uma
Sim.
corresponsabilidade. E você conseguir criar sinergia nisso é muito complexo, né, cara? Você conseguir chegar num denominador comum, né, para a maioria do pessoal.
Jean, ter negócio e para as pessoas que empreendem, a gente sempre tem que ter a ciência que empreender é um desafio, né? Empreender é um desafio todos os dias. Eu, pelo menos na minha trajetória dos 13 anos, já até gosto de falar, cara, eu não lembro de nenhum dia fácil.
É
Nunca
verdade.
teve nenhum dos dias foi fácil. No dia que tiver fácil demais, você desconfia e fala, olha.
Tem
Vai,
alguma coisa
ainda vai
errada.
ter uma hoje, porque e esses desafios, eles estão relacionados realmente, mais difícil vai ser conforme a sua preparação. Então, se você não tiver preparação para os momentos, se você não tiver uma mente muito forte, se você não tiver dentro de um ciclo de aprendizado muito grande, né? Agora, por exemplo, eu acho que o principal comportamento de um empreendedor, sem sombra de dúvida, é entender que ele tem que entrar dentro de um ciclo de aprendizado muito grande. As empresas que não estavam online vão ter que ficar online, vão ter que reestudar a jornada do seu consumidor. Pode ser que muita coisa mude para muitos negócios. De ontem para cá, Jean, e a gente está falando sobre mentalidade vitoriosa, né? Mas eu acho que nós, como empresários, principalmente, a classe empresarial, ela tem que se ajudar muito. Porque eu tenho um negócio que nós construímos, ele está dentro do varejo, eu tenho redes que estão 80% fechada, eu tenho rede 50% fechada, eu tenho rede 100% aberta. Mas eu tenho amigos empresários meus. Hoje de manhã, por exemplo, eu recebi um áudio de um amigo que eu fiquei muito chateado. Uma empresa que fatura 8, 9 milhões por mês. O faturamento mês passado caiu para 200 e até agora 500, e até agora esse mês ele faturou 200. Então,
Ah,
assim,
não tem como manter uma estrutura dessa com esse nível de oscilação. Não tem.
é muito complexo, muito complexo. Então, a gente realmente está no momento de estar reestudando os nossos negócios e as nossas estruturas, né? Os nossos caminhos, refazer todo o planejamento, montar novos cenários para que a gente consiga sair com o mínimo de impacto possível.
Verdade. Verdade, concordo contigo. Eu acho que é muito esse olhar, assim. É uma coisa, a gente tá, o tema do nosso bate-papo é justamente a equipe ter sede de glória, né? Ter uma mentalidade vencedora, porque não é simples. Principalmente num país como o nosso, onde crise é uma constante. Diga-se de passagem, os meus amigos do exterior, eles falam, Jean, para o Brasil são tirar de letra, porque vocês são mestres em crise. Tem país que nunca passou por uma crise, então os caras estão em pânico lá, porque eles não sabem como lidar com isso. Mas assim,
Verdade.
né? Mas assim, a gente também na contrapartida tem muitas pessoas que têm aquela síndrome do patinho feio, aquela síndrome, não, deu na trave, tá bom, quase foi, a meta que eu quase bati, aquele sonho que eu quase conquistei, sabe? Uma coisa meio que até se vitimizando. E sempre me chamou muito a atenção a forma, não só como você, como um vendedor nato, empreendedor, né, teve à frente dos teus desafios, mas como você conseguiu transmitir isso para a equipe. Eu sei que o momento é de desafio. Mas no momento de desafio, tu ter um time que tem sangue no olho para ajudar a virar faz diferença, né?
Faz toda a diferença. E assim, já só para você entender, eu acho que acima de tudo, nós como empreendedores, quando a gente começa um negócio, a gente tem que montar dentro da nossa mente uma mentalidade vitoriosa. Então, quando a gente fala com time com sede de glória, eu acho que o empreendedor à frente da empresa, ele precisa ter uma mente muito forte para passar essa força para a equipe. Você sabe por quê? Os desafios, no final das contas, na nossa vida de empreendedor, eles são grandes, mas na vida dos nossos colaboradores, do dia a dia, também não é fácil para eles. Também está relacionado ao nível de preparação. Então, o time também sente demais. E a minha percepção, Jean, é que é a preparação do time. E aí, quando eu digo preparação, estou falando preparação mental. Cara, o quanto o seu time está forte para encarar esse momento? Que foram muitas das atitudes que eu fiz nesse momento, Jean, para que a gente mantesse essa mentalidade forte? Cara, eu desci. Então, se a gente
Foi para
analisar
operação.
aí a pirâmide estratégica, né? Níveis de diretoria, gerência e descendo ali todos os níveis, nós, diretores da empresa, CEOs de empresa, presidente de empresa, eu percebo que agora é o momento principalmente de você mostrar para o time que você está junto com eles. Mas quando eu digo mostrar que você está junto, não é você ficar ali só tomando decisão. Cara, é mostrar para o time que você está presente, que você acredita na virada de chave, porque assim, nós temos que acreditar na virada de chave. E acima de tudo, você só consegue virar com o time.
É
Então,
verdade.
que são muitas das atitudes, Jean? Ontem à noite, e assim, tantas lives que eu já fiz, né? No mês
Sim,
de
você
abril,
tá super ativo, né?
no mês de abril eu fiz 42 lives.
Uau.
Que eu costumo falar para o time? Pô, acompanha, vamos tentar pegar o máximo de informação possível. Por quê? Porque a gente precisa de montar uma mentalidade vitoriosa. A mentalidade vitoriosa, ela faz com que você não arrume desculpa. Ela faz com que você sempre pense em resultado. Então, você sempre acha caminhos para ter resultado. Enquanto quando você está com a mente fraca, sempre você vai para o lado da desculpa. Eu até gosto de falar, cara, na vida a gente tem que traçar uma linha e é muito próximo à desculpa do resultado. E quando você está do lado do
Verdade.
resultado, você só enxerga ele. Quando você está do lado da desculpa, você só enxerga a desculpa. Então,
Faz todo
Jean,
sentido.
e por trás disso tudo, eu não acredito que exista reviravolta, que exista mentalidade sem você estar preparado. Então, nós temos uma empresa que a gente fala muito em treinamento para o time. Olha, vocês precisam se preparar. Porque no final das contas, quando você vai lá, dá um grito de guerra, quando você bate o bumbo, cara, isso não é para motivação. Tem uma observação que é bem legal. Você fala assim: a empresa tem todos os processos e a pessoa não cumpre. A pessoa quer fazer do lado do jeito dela. Mas ela sabe que com o processo dá certo e ela não cumpre. O que que essa pessoa é, no meu ponto de vista? Cara, essa pessoa é uma pessoa cheia de ego, cheia de vaidade, é uma pessoa que não gosta de cumprir regras. Na prática, quando a gente vai para uma palavrinha talvez até mais grosseira, pessoas que estão enxergando o resultado e não fazem são burros. Se você vai para esse lado e você aplica movimentos de motivação, Jean, o que que você está fazendo? Você é um burro motivado. Então não adianta, o time tem que estar preparado. Esse é o grande segredo. É trabalhar com pessoas realmente com nível de preparação diferenciado. E aí vem a questão da mente forte. Pô, deu um problema, o cara tem uma ideia. Deu um problema, o cara tem uma solução. Deu um problema, ele pensa em resultado, ele não pensa em desculpa. E essa é a grande questão do resultado. E o que que eu venho percebendo nesse momento? É muita gente de cabeça baixa, muita gente negativa, muita gente recebendo informação negativa. E a grande questão está no seguinte: o que que você vem alimentando sua mente? Porque eu vejo muita gente falando coisas muito boas, mas também tem muita porcaria. E eu vou
É
chamar de
verdade.
porcaria, Jean. É o que a gente vem se alimentando no dia a dia. Cara, se você se alimentar de informação negativa, você vai ser negativo. Se você se alimentar de informação negativa e você não filtrar, no final das contas, você vai ter um resultado negativo também.
É um fato, isso é um fato. E é bacana quando a gente já tem essa visão, porque é aquilo, a equipe segue o líder. Então, se o líder tiver preparado, ele já tiver esse mindset, para ele construir essa cultura é mais fácil. No momento de desafio, você pegar e descer para operação, você sair da estratégia, descer para operação, para ser esse exemplo, bom, sempre, sob qualquer aspecto, o exército com maior chance de vitória é aquele cujo general está no campo de batalha. Então, quando você está ali para dar o exemplo, tudo muda. E daí você consegue realmente construir uma cultura, e a própria cultura acaba expurgando as pessoas que não têm esse mindset, esse pensamento, que nem você falou. Ah, o cara que vê que o processo dá certo, mas não faz, quer fazer do seu jeito. Ele está flertando com a imbecilidade.
É
Mas
isso.
o próprio equipe tira esse cara de fora, né? O próprio sistema, a cultura da empresa expurga. Porque eles querem que todo mundo quer estar com quem prospera. Todo mundo quer andar com gente que está evoluindo. Ninguém quer ficar olhando para trás nem carregando âncora, né? A gente quer
É
andar
isso
para frente.
aí, Jean. É, 2016, mais ou menos, eu passei a frequentar muito rodas de startup, né? Você é um especialista aí, você recebe pitch você é investidor de startup. E aí, ali em 2016, eu comecei a ouvir muito sobre cultura organizacional, principalmente das startups. E sabe que ali teve uma transformação de mindset. É, quando teve uma pessoa que me falou que uma empresa ela nada mais é do que uma tribo, cheia
É isso
de
aí.
costumes, cheia de rituais, cheia de coisas com seu jeitão.
É isso aí.
Então, para mim, quando você fala assim, eu quero pessoas vitoriosas, cara, isso tudo começa no propósito da empresa, nos valores, nos princípios e, acima de tudo, quando você contrata as pessoas que têm as características e os comportamentos que você quer. Então, hoje, Jean, nós olhamos muito menos, quando nós estamos contratando uma pessoa, para as habilidades técnicas que ela tem. É claro que a habilidade técnica é importante, principalmente em áreas técnicas, mas é muito importante que a pessoa tenha os comportamentos e as habilidades que você espera. Porque o comportamento, ele é muito importante no dia a dia. Cara, você quer ver um exemplo? Ontem eu estava dando uma mentoria para o meu time, né? E você falou assim: Léo, você é um vendedor. Eu sou um vendedor, Jean. Só que de vendedor, eu tive que me transformar em líder. De líder, eu tive que me transformar em empresário. De empresário, eu tive que me transformar em gestor. Então, eu fui me transformando no meio do caminho. E olha só como o comportamento é importante. Eu estava falando isso para o time ontem. Sabe qual que é a grande diferença? Por exemplo, quando você pega um vendedor e coloca ele e fala assim: a partir de hoje você é um gerente de vendas. A diferença é muito grande,
Sim.
porque o gerente tem alguns comportamentos que o vendedor não tem. Você quer ver a diferença de comportamento? Vendedor
Manda ver.
se vende fácil. Líder de vendas não se vende fácil. Então, assim, por qualquer R$ 200, muitas vezes um vendedor recebe a proposta e sai. Um gestor, um líder, tem visão de longo prazo. Um vendedor costuma ter visão de curto prazo.
Sim.
Então, esse processo de transformação, que o Flávio acabou de falar aqui, é uma metanoia realmente.
É
É
isso aí.
você sair de um ciclo para entrar no outro. Só que você só consegue sair de um ciclo para entrar no outro quando você sai fora do ciclo, você olha para ele e fala: caramba, eu preciso me transformar. Se eu
Perfeito.
continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou conseguir ter um resultado além disso. Então é um processo de transformação todos os dias, no final das contas, sempre com o intuito de criar uma mente cada vez mais forte, Jana.
É muito legal isso, porque assim, quando as pessoas levam tempo para entender que sucesso no passado não garante sucesso no futuro. E essa transformação, essa mutação, ela tem que passar. Estão falando aqui de evoluir, tem a ver com evolução, tem a ver com você se expandir, porque o líder, ele tem que se expandir, ele tem que ser que nem um exército napoleônico, ele tem que tomar todos os espaços do campo. É que nem criança, né? Criança, quando você larga na sala, num lugar novo, ele vai procurar tudo, ele vai olhar tudo. O líder tem que ser assim, ele tem que ver todas as possibilidades, se desafiar. E para algumas pessoas é um desafio, né? Principalmente com empresas um pouco mais tradicionais, quando eles olham, porque a gente fala muito da cultura startup, que é uma delícia de cultura de se trabalhar, mas as pessoas acham que tem que ser disruptivo, tem que sair daqui para ir para lá de uma vez. Não, você pode construir uma transição, você pode, que nem você falou, eu dou um passo para fora, eu olho e eu começo essa reforma. Eu só não posso deixar isso estagnado. Mas eu não preciso sair de um para o outro de uma vez. Eu posso ir construindo, até porque você sabe melhor que ninguém. Cultura é particular de cada empresa, né? Por mais que existem alguns conceitos em várias, mas os detalhes, os meandros, são de cada tribo, né? As rotinas, os rituais de cada tribo. E é isso que engrandece o time, é isso que faz com que vocês contratem pessoas que enxerguem propósito no que vocês fazem relacionado com o propósito dela. Aí ela não se vende fácil. Porque ela está em casa, ela está na tribo.
Ô, Jean, é bem, bem bacana isso. Eu estava no encontro de empreendedores Endeavor, lá no interior de São Paulo, e aí eu comecei a fui para a academia malhar, e quando chegou lá estava o Fabrício, né, que é o atual CEO do iFood e da Movile, né?
Sim.
E aí eu peguei e falei: pô, que baita oportunidade, vou fazer um treino aqui e ainda vou fazer uma
Pô.
imersão digital. E aí eu fiz uma pergunta para o Fabrício, falei assim: Fabrício, cara, essa transformação digital, falei, eu tenho uma empresa muito off ainda, eu quero fazer essa transformação. E ele pegou e me falou um negócio que faz muito sentido. Ele falou: Léo, a transformação digital, ela nada mais é do que uma transformação mental. Não adianta você colocar plataformas, softwares para dentro da empresa se a empresa não tiver uma transformação mental primeiro. Se as pessoas da empresa não tiverem comprado essa ideia. Eu falei: tá, como que eu começo então, Fabrício? Falou: você, como empreendedor, comece a frequentar rodas de startup, rodas de inovação, rodas de tecnologia. Tudo que for evento, você tem que estar, e você vai ver que a sua mente vai transformar. Quando você transformar a sua, você vai conseguir levar essa mensagem para o time. Quando o time comprar a ideia, você vai conseguir transformar a sua empresa. Então, assim,
Perfeito.
mais uma vez a gente começa a ver, tudo nasce na nossa mente, né? Os planos, ele tem que estar enraizado, a gente tem que colocar dentro da nossa cabeça que a gente vai realizar algo. Então, acho que essa é a linha de raciocínio que a gente tem que seguir. Sempre procurar ter uma mente que não coloca restrições, uma mente que vai atrás, de resultado, e vai atrás, acima de tudo, de inovar, de mudar. Tem um ciclo também, Jean. Eu gosto bastante de falar ele aqui, que é um ciclo, para mim, assim, de como as coisas no empreendedorismo elas acontecem. Primeiro de tudo, né? Tem muito empreendedor que quer começar um negócio, mas não tem plano. Então, empreendedor, você precisa de um plano. Você precisa de um planejamento estratégico. Segundo ponto, quando você tem o plano, você vai lá e coloca energia nesse plano. Pô, beleza, você colocou energia, coloca 200%. Não adianta colocar a energia que você tem no dia a dia. Cara, você tem um plano, coloca energia de verdade. Depois que você coloca energia, Jean, tenha constância de energia. Cara, não adianta você ter uma semana forte, uma semana fraca, um dia forte, um dia fraco. Você tem que levantar todos os dias e dar constância para isso. Quando você faz tudo isso, você começa a ter consciência. E é a consciência que vai te mostrar o seguinte: caramba, eu preciso me desenvolver. Quando você tem essa consciência do desenvolvimento, você começa a se tornar uma pessoa mais humilde. Quando você se torna uma pessoa mais humilde, você ouve. Quando você ouve, você aprende. Quando você aprende, você está dentro do ciclo de pessoas vitoriosas. Pessoas vitoriosas são pessoas que aprendem. São pessoas que estão dispostas a de repente jogar no lixo tudo aquilo que você acredita para ouvir pessoas que têm mais resultado que você. Para mim, Jean, eu tenho uma frase que eu falo direto, cara, eu sei que eu não estou certo de nada. Para mim, o pai da razão é o resultado. Quem tem mais resultado é quem está certo. Então, eu sempre gosto de seguir as pessoas que têm resultado.
Isso faz muito sentido mesmo, quando a gente faz essa análise que você fez macro aí, de ter e ter esse pensamento que o que vale é o resultado, que é o número que está mostrando o que está certo e o que está errado, né? Então, não tem nada, não tem como você questionar o número, isso não dá. E é legal quando você tem assim, você trata a vida de peito aberto. Entendeu? Sem medo de trocar de ideia, de mudar. Eu tenho uma frase do Chico Anísio muito legal que ele falou antes de falecer. Ele falou assim: "Eu não tenho medo de mudar de ideia porque eu não me arrependo de pensar". Porque enquanto eu for um ser pensante, eu posso mudar de ideia, porque eu posso estar ouvindo o outro, posso estar escutando, alguém pode me mostrar que o que era certo ontem hoje não é. Então eu não posso me arrepender de mudar de ideia porque eu não posso me arrepender de pensar. E faz muito sentido isso. Eu sempre falo assim, a maioria das pessoas, né? Você me conhece, sabe que eu ando, você também, em grandes rodas, com grandes pensadores, né? Como é fácil a gente montar um grupo de Soul Club. Você estrala o dedo, fala com meia dúzia de amigos, quando você viu 80, 90 ali junto. Cara, o aprendizado de uma turma dessa é absurda.
É
Entendeu?
absurdo.
Então, eu sou muito como você quando eu tenho oportunidade de estar junto com. Opa, puta, olha que oportunidade, vou malhar do lado do cara que tem esse pensamento. Esses dias atrás estava tendo a semana TD aqui da transformação digital, da TD do Thiago Magnus com o Sebrae. Cara, 130 mil pessoas inscritas num evento digital, acho que foi recorde
Caramba.
nacional. Foi um monstro, uma monstruosidade. O Alexandre, que é o responsável ali pelo Sebrae dessa parte, ele que cuida do Startup Summit também, me ligou, né, a gente conversando, a gente está na DVB junto, ele falou: "Jean, quer vir aqui para conhecer a estrutura?" Eu falei: "Claro! Meto máscara na cara e fui, mano. Você acha que eu não vou aproveitar a oportunidade de ver como eles estão trabalhando, para onde está evoluindo, qual que é o caminho?" Então, o empreendedor, eu sempre falo, ele é uma mente jamais acomodada, ele é sempre incomodado. Entendeu? Então, o empreendedor é incomodado. Por mais que você comemore a meta que você cumpriu agora, na tua cabeça começa a pensar: pô, o que nós podemos fazer para melhorar? Pô, se a gente fez isso aqui, a gente pode fazer um pouco mais ali. Aonde eu vou buscar essa informação? E aí comunga com essa tua riqueza que você falou de cara. Se você está disposto a aprender, você cresce. E se você cresce, o time vem junto com você.
Jean, você estava me falando um detalhe agora e me veio uma lembrança aqui, né? Eu tive uma mentoria com o Fersen, que é o GP, o presidente da GP Investimentos, e era um cara que eu queria muito conversar com ele fazia muito tempo. Só que ele fica Nova York, São Paulo, Nova York, São Paulo, e eu tive uma oportunidade, mas eu estou em Joinville, né? Fora do,
Do
completamente fora
eixo.
do eixo. Você sabe o quanto avião aqui é ruim, né, de percurso. E aí, você para uma mentoria para um cara desse, você imagina assim, cara, você tem que chegar, né, se apresenta, se a conversa for boa, talvez você tenha 30 minutos. Se ela for excepcional, pode ser que você converse uma hora, porque a agenda do cara é muito lotada. E aí eu tive a oportunidade e eu peguei e falei: "Não, eu vou para São Paulo". Tá, você saiu de São Paulo para Joinville para conversar meia hora, é isso. Cara, são as palavras, você tá perto das pessoas excepcionais que você constrói o resultado. São as pequenas ideias, e aí eu até me recordei agora que a gente linkou na Centauro, né? Eu nem tinha lembrado disso. Cara, quando deu um ano depois da negociação, ele lembrou de mim e falou: "Pô, cara, eu tive uma ideia de linkar a Centauro na Ecoville". Então eu gosto de falar assim, pô, o esforço que eu fiz para ir para São Paulo, para conversar uma hora com o Fersen, valeu a pena? Pessoal, conversar com gente boa sempre vale a pena. Sempre vale a
Sempre vale a
pena.
pena.
E é o que você falou, Jean. Tem oportunidades que a gente não pode perder, cara. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar perto de alguma pessoa legal, de estar. É igual o Cristiano estava falando aqui agora há pouco, de ser o mais burro da mesa. Isso é muito importante, cara. Estar próximo a pessoas que te agregam. Então, assim, nós, principalmente empreendedores, nós precisamos muito de troca. Né? Igual o grupo lá que você falou, o grupo que só tem CEOs, cara, é uma troca muito positiva. E por isso que eu fiz aquele questionamento do que você vem alimentando sua mente, que eu vejo que tem pessoas em grupos que parece um filme de terror o grupo que o cara tá.
Sim, parece um rabecão, né? Uma coisa
É
só
só
defunto.
desgraça, é só coisa ruim. Porra, como que você vai evoluir desse jeito? Então, a pessoa só evolui se o meio que você tiver. Eu não gosto nem de falar da média, não, cara. Você não pode. Você tem que estar abaixo da média para você aprender. Você precisa ser o pior da mesa. E
É
aí é
verdade.
onde começa desse ciclo. E tem outra coisa, Jean, que eu faço bastante. Por exemplo, assim, né? Ah, sei lá, eu vou para a convenção da BF. Tem 400 franqueadores do Brasil inteiro. Os maiores franqueadores do Brasil estão lá. E eu já conheço, vamos supor, 200. Cara, eu tenho que sair da meta para ir para um evento desse para conhecer pessoas novas. Aí tem gente que vai para um evento e só quer ficar do lado dos mesmos amigos de sempre, das pessoas que já te falaram as mesmas coisas.
Do
Pô, vai
clubinho.
pegar informação nova, vai aprender com alguém diferente. Vê um insight que o
Verdade.
cara pode dar no seu negócio. Isso pode fazer toda a diferença em algum momento do seu negócio, que é
Faz
um
todo sentido.
processo de construção, da mente, do resultado.
Sim, e até porque muitas vezes a gente não marca hora para ter ideia, né? E como empreendedor, cara, tem hora que você não tem ideia. Tem hora que você não sabe mais o que fazer. E daí, cara, pô, todo esse background que você teve de pequenos contatos com gente diferente, pô, tu vai resgatar lá, pô, lá aquele dia o cara falou isso, caramba, eu nunca fiz e agora é perfeito. Se você não tivesse dado essa oportunidade, aproveitado para conversar com o cara lá, cara, tu tá entendendo? Faço muito isso que você fez também, muito, muito. Muitas vezes até vou com alça de mira, entendeu? Eu falo, cara, no evento tal vai estar o fulano, cara, eu não conheço o fulano, um cara que sabe muito disso. Eu quero colar no cara. Eu dou um jeito de no meio do evento alguém me apresentar ou eu sentar na plateia do lado do cara, eu já vou com isso na minha cabeça. Se eu não tenho uma pessoa, eu tenho a Sandra, que é nossa CEO e minha esposa, sempre eu sempre falo: "Porra, tu não volta de um evento com menos de 10 contatos novos". Eu falei: "Isso é o mínimo. Se tem 500 pessoas lá, eu conhecer 10 novo é pouco. Eu queria ter podido conhecer mais gente, porque é assim que a gente se engrandece".
Com certeza, Jean.
Que legal, muito bacana. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, faz na caixinha do pontinho de interrogação aqui, que daí a gente consegue ler. Ah, ó, a Janaína Simões está perguntando o seguinte, deixa eu pôr na tela aqui. Qual mensagem para quem está meio para baixo hoje? Pô, acho que nós já estamos falando, né? Primeiro, escolhe bem o que você vai ver, né? E depois.
Cara, Jean, para mim, assim, primeiro de tudo, né? Estar para baixo, para mim, já é sinal de despreparo, né? Você provavelmente não está com a mente preparada para um momento difícil. E você talvez não esteja conseguindo tomar decisão por falta de conhecimento específico em alguma coisa. Cara, pede opinião de alguém. Está com dificuldade de tomar decisão? Peça a opinião de alguém, mas eu quero dar uma dica aqui que talvez seja mais importante ainda. Essa decisão não está com outra pessoa, ela só vai te aconselhar. Essa decisão está com você. As pessoas têm dificuldade de tomar decisão, mas não deixe uma pessoa de fora tomar a decisão da sua vida.
Perfeito.
Tome a decisão que tem que ser tomada. Muitas vezes é dispensar uma pessoa, muitas vezes é fechar a sua empresa, muitas vezes é acelerar, muitas vezes é expandir. A informação, na grande maioria das vezes, quem tem somos nós mesmos. Mas a gente tem a dificuldade de decidir e fazer. Então, faça. Faça. Se você está para baixo, com aquela dúvida no seu coração, toma essa decisão agora e fala: amanhã eu vou chegar e vou fazer. E acorda diferente, vai para o resultado. Sabe por quê? Quando você está com a mente baixa, você só consegue enxergar coisas negativas. Com pensamento negativo, você não consegue atingir resultado.
É verdade. E o princípio básico para receber ajuda é pedir, né? Até para você pedir ajuda, você tem que tomar uma decisão, né? Então você tem que se posicionar.
Hoje tem um negócio assim bem interessante. E para mim, a humildade, ela é um dos comportamentos mais vitoriosos que existe. Cara, eu acho que eu tive negócios que perderam faturamento, assim como todos os negócios do Brasil
Sim.
perderam faturamento e no mundo. Cara, o que que eu fiz nesse momento? Eu tenho muitos grupos, eu participo dos seus clubes, eu tô no Confra, eu tô no grupo da Endeavor, eu tô no grupo da Ernst Young, e são grupos com
Sim.
muitos empreendedores. Cara, o que tem mais nesses grupos nesse momento é pedido de ajuda. Pessoal, alguém conhece uma empresa que compre produto de limpeza em escala grande? Eu preciso recuperar faturamento. Sabe o que é o incrível? Quando você está próximo a pessoas positivas, o que mais tem é gente querendo ajudar.
É fato, isso é um fato.
Então, por isso que eu sempre falo, cara, com quem você está andando? O que você está ouvindo? Quem são as pessoas do seu ciclo? Se as pessoas do seu ciclo agora, no momento difícil, não estão te incentivando, se elas são ladrões de sonho, cara, afasta essas pessoas da sua vida. Que talvez o grande problema seja esse, mas a questão é que você tem que tomar a decisão. Só
É um
quem toma
fato.
decisão na nossa vida somos nós mesmos.
É muito legal isso. E quando a gente fala do ladrão de sonho, né, tem muitas vezes tem nobreza por trás, né? A pessoa que fala, ah, pô, isso aí não vai dar certo, tal. Não é que ela não quer que dê certo. É que ela não enxerga o que você enxerga. Então, na cabeça dela, ela está te protegendo, mas na
Isso.
verdade está te freando. Então, não cabe julgamento de valor. Na grande maioria das vezes, os ladrões de sonho acham que estão fazendo o melhor para você. Mas como não enxergo com o teu olhar, você tem que tomar essa decisão. Você vê, a gente fez, nesse período de quarentena, 500 mentorias gratuitas
Pô,
para
que legal.
empreendedores. Eu cheguei a ter dia com 20 aqui, que eu atendi pessoalmente 20 empreendedores. Entendeu? Porque eu recebi o contato de um cliente de São Paulo que estava pensando em suicídio. Entendeu? Ele falou, cara, eu morto garanto o futuro dos meus netos. Eu vivo, não sei se eu consigo erguer a empresa. Eu falei, não, vamos revirar esse jogo agora. Põe na mesa, tal, enfim. E construímos uma estratégia, um plano para sair. Faltava clareza para ele, porque tinha resposta, faltava acender uma luz na mesa, colocar tudo em cima e arrumar. E daí eu falei, cara, não, não vou deixar isso acontecer, estou em casa mesmo, parado, não consigo ficar. Partiu fazer a mentoria. Fizemos 500. Espetacular. Então, isso que você está falando, e eu aprendi demais, cara, nessas 500 mentorias. Não foi só a gente ajudando os outros, foi a gente aprendendo muito com a turma. Entende? Agora, esse final de semana, sábado, eu vou fazer a pedido de um pessoal. Uma masterclass gratuita, entendeu? Já tem porra, porrada de gente inscrita, CDL de Itajaí, Balneário, ADVB, ONDM, o grupo Meta de Joinville, Shopping Miller. Cara, na hora, é isso que você está falando, na hora que você quer ajudar, muita gente quer ajudar. É por isso que eles estão em outro nível. É por isso que esse pessoal está em outro nível, entendeu? Eu acho
Com
muito legal esse
certeza.
pensamento.
Com certeza, Jean.
Muito bacana. Deixa eu ver outra pergunta que entrou aqui, vamos ver aqui. Opa, tem duas já até. Vamos lá. Primeiro do Matheus. Vamos lá. Como migrar um negócio B2B para B2C, minimizando os conflitos de canais de vendas? Como é que você percebe isso?
O cara, Jean, isso depende demais de negócio para negócio, né? Ela é uma pergunta muito aberta, mas deixa eu responder dentro dos conhecimentos que eu tenho. Tem uma frase que eu gosto de falar sobre conflitos de venda, tá? Melhor ter conflito de venda do que falta de venda.
Certeza, com certeza.
Então, assim, se você está tendo conflito no momento da pandemia e está conseguindo vender, administre os conflitos. A dica principal que eu dou é essa: administra esses conflitos e continue vendendo. Com relação a conflito de canal, eu até gosto de falar o seguinte: empresários que começam negócios assim como eu, Jean, eles simplesmente vão deixando os negócios acontecer. E eles colocam um pouco no papel, na prática, as estratégias. E, cara, comercial, você precisa ter estratégia, que vai desde como você vai chegar no cliente até quais os canais você vai chegar no cliente. Então, se está tendo conflito, eu já te falo, é porque você não traçou uma boa estratégia. Porque na estratégia deveria contemplar não ter conflito.
Já
Então, eu
tinha
já
que ter
falo,
identificado, né? Já tinha que ter identificado.
deveria ter identificado no plano. No meu ponto de vista, já. Eu gosto mais de administrar conflito do que falta de venda, tá? Mas se está tendo conflito, no meu ponto de vista, você tem que rever realmente os canais que você está atuando e optar pelo canal que te dá mais rentabilidade ou que estrategicamente é melhor para o seu negócio.
É, muitas vezes você consegue ordenar os canais, né? Você não precisa abrir mão de um por outro, né? Você só precisa realmente ter um olhar atento sobre a estratégia, qual que é o público. Ok, o B2C é para quem, o B2B é para quem. Às vezes o
Isso
meu
aí.
B2B, ele nem atende o B2C que eu quero chegar. O público dele é outro, então eu vou, na verdade, agregar. Realmente, a maioria das vezes a gente percebe essa falha de olhar na estratégia, né? Se aprofundar um pouco mais. Deixa eu ver outra pergunta que a gente tem legal aqui. Vamos lá, ó. Dicas para iniciar um empreendimento nesse momento desafiador. E aí, o que você pensa disso?
Cara, eu sou suspeito, tá, Jean? Porque eu sou um positivista por natureza. Eu
Otimista
sempre
por natureza, né?
eu sempre olho para o lado positivo das coisas. Então, dificilmente alguém vai chegar em mim e perguntar e eu vou falar, putz, cara, isso aqui não vai dar certo. Eu sempre tento olhar, ah, vai dar certo por esse motivo.
Sim.
E eu até gosto de falar o seguinte, Jean, nesse momento principalmente. Qualquer pessoa que for pensar em montar um negócio, ela tem que analisar muito o risco e a oportunidade. Por quê? Porque você imagina o seguinte: vamos falar pós-pandemia. Então, assim, veja para o que está acontecendo hoje, mas monta um cenário para daqui 3 meses. Como que as coisas vão estar daqui 6 meses? Ah, vão estar normais? Não. Mas você vai ter muita vaga em shopping, vai ser muito mais fácil você negociar ponto comercial. Então, talvez a grande dica seja: olhe negócios leves, negócio que não tenha custo fixo alto. Eu acho que, para mim, o negócio do futuro, Jean, são negócios de baixo custo fixo com alta tecnologia embarcada. Então, tem que ter tecnologia para que você consiga operar esse negócio leve e te dê um resultado que você espera, porque não tem negócio ruim, não tem negócio bom. Muitas vezes você fala assim: ah, um negócio Ecovilha é bom. Para a pessoa certa, com o propósito certo, que goste desse tipo de negócio e tenha a rentabilidade que ele espera, é excepcional. Agora, se eu falar assim, monta uma loja Ecoville porque você vai ganhar 100 mil por mês. Cara, o cara não vai ganhar 100 mil por mês. Para isso, ele tem que montar uma rede de lojas. Então, negócio tá muito alinhado com a expectativa que a pessoa tem. E, acima de tudo, gostar, tá, Jean? Eu gosto muito de falar assim: você quer montar um negócio? Beleza. O que você gosta de fazer? Porque, na verdade, o negócio ele vai ser bom se você estiver feliz dentro dele. Você gosta de alimentação? Show de bola. Já falei isso em algumas lives. Começa a clusterizar isso, tá? Mas você gosta de trabalhar dia de domingo? Não. Então você não pode ter negócio de shopping, você tem que ter negócio de rua. Ah, mas você gosta de acordar cedo? Então começa a separar os negócios que você não tem que acordar cedo. Então, começa a clusterizar e você vai vendo que conforme você vai filtrando, é um funil. Você
Você
sozinho vai achar
chega
o
lá.
negócio vai achar o negócio da sua vida. Porque essa decisão é sua. Você não precisa ser persuadido por alguém para montar um negócio ou uma dica de um amigo. Cara, você sabe o que você gosta de fazer. Agora, tem que trabalhar com inteligência e tem que ser inteligente durante esse processo, traçando o plano.
Não, legal isso, porque eu sempre falo para todo mundo, né? Eu recebo milhões de propostas todo dia de negócio, gente querendo ser sócio, gente querendo tal. E cara, eu falo para todo mundo, falo assim, cara, 99% dos negócios que me mostram é bom. 98% não é para mim. Entendeu? Os
Boa,
negócios
boa.
são bons, cara, não é? 99% dos negócios são bons, são lucrativos, são papapá, o cara mostra os números. Cara, fantástico. Mas 98% não é para mim porque não é o meu DNA. Entendeu? Agora, algo que eu faço bastante, você fez recentemente me indicando, me fugiu o nome, eu conversei com o doutor. Ah, me fugiu, desculpa, doutor, aí, mas é o ortopedista que você me indicou, que eu bati um papo.
Ortopedista.
É. Um ortopedista que você. Me desculpa, tá, doutor? Me fugiu o nome aqui agora, entendeu? E a gente trocou uma ideia muito legal. Isso é uma coisa que eu faço muitas pontes. Então, quando alguém me
Legal.
apresenta um negócio que não faz muito sentido para mim, como a gente conhece muita gente. Você fala, cara, peraí, esse negócio faz sentido você conversar com fulano, faz sentido você conversar com Beltrano, entendeu? Isso é uma coisa que eu faço muito. Eu não deixo o empreendedor no vácuo. Entendeu? Depois que eu entendo, que eu olho, eu vejo, já não é para mim, não, ok? Então, peraí, eu vou te conduzir para quem pode te gerar um pouco mais de luz. Porque eu acho que é muito isso na vida, né? A gente ser ponte também para outras operações e outros sonhos, né?
Jean, por isso que eu volto naquele assunto que a gente já falou, cara, a importância de estar perto de pessoas boas. Você sabe por quê? Eu fico olhando linha de raciocínio. Eu penso igualzinho. Teve um empreendedor que me procurou hoje cedo me pedindo ajuda e falou assim: Léo, eu estou desesperado por tal coisa. Meu Deus do céu, você pode me ajudar? Eu falei assim: eu não posso, mas eu vou procurar uma pessoa que te ajuda. Então, assim,
Perfeito.
essas pontes, cara, e quando você está próximo a pessoas do bem, pessoas que têm propósito, pessoas que gostam de ajudar, que é o perfil das pessoas de resultado, é o perfil das pessoas de sucesso. Pessoas
Sem
de
dúvida.
sucesso também querem o sucesso das outras, né?
Sim.
E eu acho que é essa linha de raciocínio, viu, Jean?
A gente entende que é um ecossistema, né? Então, quanto mais resultado tem, as pessoas falam, por que que você faz pontes e tal, você ganhou alguma coisa por isso? Uma vez me perguntaram isso, você ganhou o quê por isso? Eu falei, o que que eu ganhei? Eu ganhei muito, por quê? Ah, e qual que foi a tua comissão? Me perguntaram, eu falei, não, eu ganhei muito, porque quanto mais dinheiro, mais gente próspera, quanto mais resultado tiver ao meu redor, mais eu cresço junto, entendeu? Quem que é a pessoa que eles vão contratar para esse serviço, que é o que o Jean faz? Pô, é você, então, se, né, se você, se eles têm resultado, eles têm dinheiro, te contratam. Cara, é ter uma, o que pra, às vezes para alguns é óbvio, para outros é muito difícil de enxergar, né? Esse entendimento. Tem mais uma pergunta legal aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Photon Group. Sou prestador de serviço, trabalho com ligações e visita. Hoje, qual o melhor canal que você entende?
Cara, eu entendo que hoje um canal não é suficiente, Jean. Então, primeiro de tudo, a linha de raciocínio que eu sigo para negócios, tá? Qualquer negócio que você for montar, você precisa de ser uma autoridade naquilo que você monta. Então, se você está fazendo isso, você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Você precisa ter o melhor atendimento, você precisa ter a melhor prestação de serviço. E volto a falar, canal, eu acho que é detalhe. Eu gosto muito da linha de raciocínio, o seguinte, Jean. Hoje nós precisamos estar ativos nas mídias sociais, nós precisamos estar no Google. É
Não é uma
necessário,
questão de escolha, né? Você tem que estar lá.
você tem que estar lá. Então, é muito claro o seguinte: hoje, quando uma pessoa precisa de alguma coisa, o que que ele faz? Ele vai no Google e digita. Ele digita um negócio de prestação de serviço lá que você tá fazendo. Se você não apareceu na primeira página do Google, eu já te falo, a possibilidade de alguém entrar em contato com você,
É
ela
muito
começa a
baixo.
cair bruscamente. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você está no digital forte e se torna uma referência, é positivo. Quando você está um negócio ainda muito off, pô, lá no passado eu dei muito cartão de visita, tem muita gente, as mídias off elas ainda funcionam. O marketing de guerrilha funciona, o e-mail de geladeira, para o cara lembrar de você. Isso tudo funciona também. O que é melhor para você, para o seu negócio, ele tem que ser mensurado. É muito importante você atacar todas as frentes e toda vez que um cliente te procurar, você falar: você ficou conhecendo o meu negócio através do quê?
Perfeito.
Você sabe por quê, Jean? Sempre assim, me aparecem várias perguntas que são muito subjetivas. Porque todas as perguntas, todos os negócios e todos os canais, e tudo tem que ser avaliado. A grande questão é que muitas vezes aparecem perguntas como essa, porque provavelmente foi o
Deixa eu ver aqui.
Nelson. Quem foi que
Não.
perguntou?
Quem fez a pergunta. Peraí que eu já acho aqui. Foi Photon Group, foi uma empresa, Photon
É
Group.
que provavelmente o que está acontecendo com a sua empresa? Provavelmente você não está medindo por onde vem o canal. Eu faria o quê? Eu começaria a medir por onde está vindo o melhor resultado e investiria mais ali. Investe mais onde está dando resultado.
É, a maioria das pessoas nem sabe de onde está vindo o resultado, né? Ele vai, ele
Nem se.
investe um pouco em cada coisa e ele não mede, só vai.
Não.
Porque muitas vezes ele está tão imerso na operação que ele não consegue ter essa visão estratégica, né? Ele não consegue nem se posicionar no tático. Ele está enterrado na operação. E daí fica difícil enxergar a inteligência do negócio, né?
Jean, fica muito difícil, muito difícil. Quando você está dentro do processo operacional, eu te falo que na maioria das vezes você só se enxerga trabalhando muito. Muitas vezes o resultado não vem, você não sabe por quê. mas você só consegue enxergar os porquês quando você mede. Quando você
É isso aí.
mede, você consegue enxergar. E tem outro detalhe interessante, assim, para várias perguntas, né? Muitas vezes a gente está em lives, com pessoas que têm muito conhecimento. Pô, Jean, prazer enorme estar aqui contigo. Você é um mestre aí no que você faz. Mas sempre a gente tem que filtrar muito as respostas que a gente recebe.
É
Você sabe por
verdade.
quê? Mesmo as pessoas de muito conhecimento, todas as respostas, elas vêm do lado emocional da nossa mente.
É verdade.
Então, o que vem de resposta na nossa boca é a primeira coisa que aparece na nossa caixa do lado esquerdo. Só que o que que acontece? A razão e a resposta correta para qualquer negócio, ela tá depois que você dá três ou quatro porquês. Ah, tá bom? Por quê então? E quando você dá três porquês, você vai vendo o seguinte: você começa a descer as derivadas e você começa a entender mais do seu negócio. O resultado. Fala, Rodrigão, olha o mestre aí, ó. O
Ah, Rodrigo
resultado,
é
ele
top.
está realmente por trás dos mínimos detalhes. É aí que você faz o negócio acontecer.
É verdade. Eu sempre falo que o sucesso dos negócios está nos detalhes. E encontrar e olhar os detalhes, enxergar o óbvio, é muito difícil. Você precisa se questionar mesmo, você precisa dar uma entrada nisso. E entender que, assim, quando a gente compartilha o que a gente pensa, é o que dá certo para nós. Não existe verdade absoluta. Pode vir alguém que trabalhe de uma forma completamente invertida à nossa. E tem um resultado tão bom quanto, ou talvez até melhor, né? Então, assim, não existe verdade absoluta, existe a forma de pensar. Quando eu tenho acesso a muitos pensadores, eu vou abstrair aquilo que faz sentido para mim e vou trazer. Eu não posso, que nem você falou, a responsabilidade é de cada um, né? Aquela história do guru, do broadcast, do ser supremo da sabedoria, não tem lugar no futuro. O futuro é das redes. E a rede pressupõe ouvir muitas pessoas e trazer o que faz sentido para mim, né? Ser protagonista. Tem mais uma pergunta aqui. Que é do Wilton, que é o nosso presidente do CDL de Balneário Camboriú. Olha só,
Pô,
vamos ver
legal.
aqui. Você entende que agora as metas devem ser fracionadas em períodos menores?
Cara,
Nesse momento.
para mim, meta, eu gosto muito de trabalhar de meta online.
Tempo
Eu
real.
acho tempo real. O resultado ele tem que ser medido o tempo todo nesse momento. Se a gente falar gestão de crise, cara, o que que é gestão de crise? Nada mais é do que tomadas de decisão em um nível de velocidade maior. Gestão de crise é isso. E como que você toma decisão? Quando você mede mais rápido. Então, se o resultado está vindo, principalmente assim, Jean, a grande frente de retomada dos mercados, ela está em venda. A grande
Perfeito.
venda, a grande retomada está em venda.
Sim, sem dúvida.
Nós falamos muito nesse momento em redução de custo. Por quê? Porque a gente está vendendo menos. Mas a grande visão do empresário agora tem que ser como vender mais.
Sim.
Como vender mais? Como eu recupero o faturamento? E com isso, Jean, a gente começa a observar o seguinte: como você está medindo o seu resultado? Por exemplo, eu me peguei aqui em uma das nossas empresas, né? E nós tínhamos uma rotina que nem eu mesmo sabia, porque é uma rotina que está lá no operacional.
Sim.
E aí, olha só, essa rotina ela vinha sendo executada há muito tempo já. E aí, nesse momento agora de crise, nós falamos: eu preciso maximizar resultados. Cara, quando a gente foi entrar no processo operacional, eles trocavam informação de resultado uma vez por semana.
Jesus amado.
Cara, se você gerenciar resultado uma vez por semana, você não bate meta. Você bate meta diariamente. Você cria curvas de tendência para bater meta. E é assim que você constrói resultado. Então, no meu ponto de vista, nesse momento de gestão, de crise, você tem que pegar, rever completamente planejamento estratégico, você tem que montar cenários. Em cima desses cenários, você já tem que ter decisões tomadas para os cenários futuros, para você antecipar e ser mais veloz, e você tem que estar medindo o resultado o tempo todo.
Sim, muito legal isso. O meu amigo Delton, que é o VP do Grupo Pasquini, ali da fábrica da Acostamento, aquela fábrica que veio de São Paulo para Itajaí,
Sim.
o Delton Batista, ele fala que não existe crise que sobreviva a um bom mês de venda. Então, não tem essa história, cara. Você, meu irmão, tá em crise, partiu vender. É isso que.
É isso,
Legal,
Fernando.
legal. Legal mesmo, muito bacana. Cara, papo bom passa rápido, né? Papo bom voa. A gente tem aí os últimos 10 minutinhos do nosso bate-papo aqui. De qualquer forma, eu já quero falar para todo mundo que não conseguiu assistir. Tem gente entrando agora. Mas eu vou disponibilizar, eu salvo a live, além de ficar 24 horas no Stories, a gente disponibiliza no canal do YouTube do Oliscorp Instituto. Toda a curadoria de todas as lives estão lá, tá? Com todo mundo, Paulão, Mário Mota, toda a galera que passou aqui. Só gente boa. E também a gente coloca no Spotify, tem lá o Oliscast, então a gente coloca o podcast no Spotify. Pô, quero ouvir o que, que o Léo tem para falar, o Leandro tem para falar. Não, peraí, eu vou fazer academia? Mete o podcast, vai ouvindo, que eu acho que é bem bacana. O Vilton compartilhou que é verdade, e a crise revelou uma verdadeira pandemia de empresários. É uma verdade. Entendeu? A pandemia está na cabeça dos empresários. Eu sei que existe, a gente não está sendo inocente, né? Não estamos tapando o sol com a peneira. A gente só está mostrando uma outra forma, por uma outra ótica, como que a gente pode pensar. Se você for ver, né, Léo? Desculpa, Leandro. Se a gente for ver, vocês traçaram um monte de estratégias, vocês estão fazendo ações que antes não estavam fazendo, que a hora que o mercado começa a retomar, vai somar com o resultado que você trazia. Então, daqui 6 meses, 7 meses, você vai ter provavelmente 10, 15, 20% a mais de resultado, que só vai estar acontecendo por causa da transformação do agora, né? O que você pensa disso?
Cara, Jean, eu encaro assim, o Vilton foi muito feliz no comentário dele. Porque se a gente pegar, Jean, e eu me considero de verdade um empreendedor de alto impacto. Eu acho que eu faço coisas assim fortes, eu consigo escalar, eu consigo crescer, eu sou um cara de execução. Só que quando eu entro para dentro de iniciativas que a gente vem tomando pós-Covid, que eu começo a perceber o seguinte: caramba, mesmo eu sendo um empreendedor de alto impacto, eu estava deixando passar tanta coisa batida,
Verdade.
tanto detalhe legal, que às vezes você está crescendo, crescendo, crescendo. A gente estava contratando 20, 25 pessoas todos os meses. E aí você fala: caramba, mas essa função aqui. Por que que eu tinha duas pessoas para fazer se agora eu consigo fazer com uma?
Fato, muito real.
Então chegou a hora da gente também se questionar. Você sabe por quê? Eu tive que dispensar, se eu não me engano, deu 11% das pessoas, né? Que era a nossa última iniciativa, seria dispensar pessoas. Mas a gente dispensou pessoas que estavam cumprindo o contrato de 3 meses, né? Que venceu, a gente só não renovou. Então, assim. E aí a empresa tá rodando eficiente com menos pessoas, e aí eu passo a me perguntar por que nós não estávamos tendo esse nível de eficiência antes da pandemia. Então, a pandemia, ela vem realmente para nos tirar da zona de conforto, é igual você falou, Jean, nós não podemos ser inocentes porque tem uma crise de saúde. Pode ser que o negócio fique mais feio do que está hoje. Mas a gente precisa realmente enxergar para as oportunidades, oportunidades de redução de custo, oportunidades de faturar mais, ou às vezes até de ganhar mais dinheiro. Ou talvez a grande oportunidade seja da pandemia, seja falar assim: poxa, minha empresa está dentro de um segmento que está sofrendo, então sobreviva durante a crise e se prepare para crescer depois dela.
Sim.
Esse pode ser um momento de oportunidade, Jean, de você treinar seu time. Um tempo que de
Sim.
repente você nunca teve,
Sim, sem
né?
dúvida. Sem dúvida. Eu tive cliente meu que nós mudamos o layout da fábrica. A gente ia ter que mudar o layout com ela bombando. Então, cara, já que aconteceu tudo isso, vou aproveitar que está 30% só lá. Léo, me perdoa, troquei teu nome, é porque eu confundo você. Você é teu irmão, porra. Não, daí fica. Caramba, eu me empolguei aqui, fica tranquilo, tá? Me perdoe.
Fica tranquilo,
Me
não tem erro.
perdoa. O pessoal me chamou a atenção aqui já. Pô, não, eu falei, cara, mas é que o irmão, ele o irmão, porra. Foi mal. Mas é, cara, é muito isso mesmo, é olhar para o futuro. Né? Bill Gates fala bastante disso. Ele fala, o segredo do sucesso nos negócios é simples. Basta você olhar para onde as pessoas estão indo e chegar primeiro. Né? Então, pegar isso que a gente olhou, que a gente falou agora, do que é teu propósito, aquilo que você curte, aquilo que você gosta, entenda, veja sempre por outra, busque outros pontos de vista. Né? Não quer dizer que o outro está certo. Escuta o outro, traz aquilo que faz sentido para você. Se reinventa, procura olhar, e principalmente nessa uma lição dessa crise, que a gente está trazendo é novas matrizes econômicas. A tua empresa não pode depender de apenas uma matriz econômica. Você tem um canal só de contato com o teu cliente, olha o que aconteceu. Entendeu? Então, assim, não, você precisa ter outras matrizes, outras formas de trazer resultado para o mesmo negócio, né?
Ô, Jean, tem uma coisa importantíssima, né? Que antes mesmo da pandemia, o mundo já vivia uma era de coletar dados de cliente, né? De ter o máximo de informação possível, o Big Data, né? E o que que eu percebo, por exemplo, eu que sou um varejista, principalmente no varejo, o cara lá da ponta. O cara que está tendo contato com o cliente, ele sempre tem muito pouca preocupação em ter informação do cliente.
É verdade.
E o que que a gente observa nesse momento? Antes da pandemia, a gente sempre batendo muito pesado, cadastra seu cliente, cadastra seu cliente, pega o número de informações necessário. Cara, sabe quem está tendo resultado agora? Quem
Quem tem
conhece
esse
mais o
cadastro?
seu, quem conhece mais o seu cliente?
Perfeito.
Quem conhece o seu cliente não perdeu o contato com ele. Você tem ele cadastrado, você está mandando e-mail, você está mandando WhatsApp, você tá
Tá se
mantendo contato,
relacionando com ele.
você está se relacionando.
Muito
E
legal.
tem muita coisa, realmente a crise vem para nos tirar da zona de conforto total. E tenho certeza que a gente vai sair mais forte disso tudo, para quem quiser, né? Para quem quiser sair mais forte.
Verdade, verdade. O Rogério entrou aí, o Rogério Siqueira, o CEO do Beto Carreiro, né? Tá aí
Oh,
também com a
legal.
gente. Já teve aqui dando fazendo uma live muito legal com a gente. Foi show de bola.
Prazer,
Cara,
Rogério.
privilégio, cara. Não, você quando conheceu o Rogério, tu vai pirar. O Rogério é um cara que eu digo que ele é o meu herói, entendeu? Quando a gente fala, todo mundo tem as suas referências, né? Ele, como executivo, eu sempre falei para ele, eu tenho o prazer de ser amigo do meu herói, né? Porque é um cara que
Legal, legal.
ele enxerga o mundo diferente, né, cara? Ele tem aquilo que nós comentamos várias vezes. Meu amigo, por favor, dê o teu super recado final pra galera aí.
Então, para quem está assistindo, pessoal, o momento. Ele é de muito estudo, eu acho que é de trabalhar com muita inteligência, sobretudo de reavaliar planos, reavaliar negócios, sair da zona de conforto, encarar isso tudo como um momento positivo, filtrar as informações, mas acima de tudo, acreditar. Acreditar. Eu acho que tudo começa quando você acredita no que você está falando. E por isso a palavra tem muita força. Cara, acorda de manhã e aqui não é nenhuma coisa motivacional, mas acorda de manhã, cara, olha no espelho e fala, pô, o que que eu vou fazer de diferente hoje? O que que eu vou fazer para transformar o meu negócio? O que que eu vou fazer para vender mais? E a gente como diretor, como executivo, como CEO, cara, nós, empreendedores, nesse momento, precisamos jogar junto com o time. O time precisa sentir essa vibração. Eu acho que é isso que vai fazer toda a diferença, é isso que a gente vem fazendo no nosso dia a dia.
Que
E tenho
legal.
certeza que a gente vai para cima de depois da crise, todo mundo aí está crescendo. E, acima de tudo, se cuidar também, né? Todos se
É isso aí.
cuidem, velho.
É isso aí. É isso aí mesmo. Pô, o Rogério colocou: reaprender a aprender. É isso aí mesmo.
É
Entrou
isso
também
aí.
aqui o Poletini, né? Antônio Carlos Poletini, que é um dos executivos da ACATS, que faz aquela feira maravilhosa da ACATS aí, a Associação de
Legal.
Supermercadistas. Poletini, obrigado. Cara de uma competência, adoro ele, cara. Um cara super conciso, competente, bacana. Pessoal, sábado então a gente tem uma masterclass. Quem quiser se inscrever, ainda tem vaga. Já foram mais de 200 inscritos, mas ainda tem vaga, tá? A gente está com o link na bio, tá? Então, insights para acelerar resultados. A gente está com vários apoiadores, a DVB, CDL de Itajaí, Balneário, Shopping Miller. Cara, não vou conseguir falar de todo mundo. Olha aqui, ó. Você vê o que que é você querer fazer uma ação e todo mundo cair para dentro. Não, vamos junto, vamos fazer junto. O vídeo, né, a nossa live vai ficar salvo no YouTube. Siga, tá? Siga leonardo.castelo. Muita coisa bacana. O
Obrigado.
Léo compartilha muita coisa legal. Siga a Ecoville, Oliscorp Instituto, Jean Oliscorp. Acho que a gente tá aí para compartilhar e para fazer crescer o ecossistema empreendedor. Beleza, meu irmão?
Obrigado, Jean. Obrigado pelo convite. Abraço,
Tamo
pessoal.
junto,
Obrigado aí.
cara. Obrigado você. Sucesso. Valeu, pessoal.
Tamo junto.
Valeu.